África Global.
Padre António Manuel Monteiro, muito bem-vindo à Rádio Vaticano. Padre Manuel Monteiro, que é cabo-verdiano, mais conhecido por Padre Ima, está cá em Roma há 3 anos e está quase de volta a Cabo Verde. 3 anos de estudo na Faculdade de História, não é? Na Sim. Universidade Pontifícia Gregoriana. Como é que foi esta estada aqui em Roma nestes anos?
Fazendo o balanço, em geral, foi uma estadia positiva. Inicialmente, depois de 10 anos sem ter o contacto permanente e formal com a escola, voltar aos bancos da escola foi um pouco a tremer, mas depois, pouco tempo depois, reabituei-me.
Reabituou-se a estudar?
A estudar, sim. E agora, com o gosto de estudar, gostaria de continuar a estudar.
Portanto, para fazer o doutoramento, não é? Que fez agora a licenciatura.
Não, continuar a estudar.
Continuar a estudar. Portanto, dizíamos que estava na Faculdade de História. História da
Igreja,
da História da Igreja. Porquê a escolha de História?
É assim, isto, pessoalmente, nas horas vagas, nas paróquias por onde estava a servir, lia os arquivos, via digitalizando as coisas. E também o gosto pessoal pela história, por saber a história. E calhou também com a necessidade da diocese e a proposta do bispo, não? Útil ou agradável. Por isso o curso também foi facilitado nesse aspecto, porque a história, esta frase já feita, não? É mestra da vida, quem conhece o passado pode melhor viver e perspectivar o futuro. A história ajuda-nos a não cometer os mesmos erros, como é que as coisas foram feitas, e sobretudo nessa perspectiva de compreender o que foi feito ali, sem julgar.
Portanto, dizia ali na paróquia, na cidade da Praia, porque é padre diocesano da Diocese de Santiago, não é?
É assim, encardinado na Diocese de Santiago, mas trabalhei na Diocese de Santiago pouco tempo, porque na altura com a única diocese, em 2001 fui mandado para Santo Antão e estive ali a servir por 7 anos, entretanto foi criada a Diocese de Mindelo, fiquei por lá a servir até vir para os estudos.
Há quantos anos que é padre?
Vou fazer 15 anos, no dia 5 de setembro.
Ah, foi ordenado muito cedo, não é? É tão jovem.
Não, muito obrigado, mas não sou.
E, portanto, antes disso, não tinha, já tinha pensado em estudar História? Ou foi assim, estando na paróquia, como disse, que foi descobrindo?
Não, quando no próprio curso de Teologia, curso da História da Igreja que nós fazemos, lembro no último ano ter proposto a meu professor de História, o Dr. Ramos, em Coimbra, em vez de fazer escrever um trabalho sobre a História da Igreja em Portugal, fazer sobre a História da Igreja em Cabo Verde. Então, nessa altura, o apetite despertou ainda mais e ficou-me esta questão na cabeça, não? E fui lendo e procurando os livros de história, os escritos sobre a história geral de Cabo Verde e, concretamente, da Igreja em Cabo Verde, e fui vasculhando nos arquivos, comprando as revistas e coisas, pessoalmente, para ir acumulando. E deu agora a fazer a história e serviu-me esses dados.
A história da Igreja de Cabo Verde, que é uma igreja muito antiga, não é? No contexto da África, e não sei se há muitos estudos sobre isso. Não sei se nos quer dizer, assim, brevemente, alguns traços da história da Igreja de Cabo Verde para nos situarmos melhor.
A Diocese de Santiago de Cabo Verde foi criada em 31 de janeiro de 1533. A igreja na África é a igreja mais antiga, depois da Igreja de Santo Agostinho. Esta é a igreja da segunda fase da evangelização da África, que depois esta segunda fase foi um pouco assim a tremer, que depois da terceira fase, digamos assim, começa no final do século XIX com as missões ali. E para Cabo Verde, a história da Igreja com a história do país se confundem. Então, eu penso que escrevendo a história da Igreja em Cabo Verde e andando aos documentos, podemos também trazer muita contribuição para a história geral de Cabo Verde, que nos 3 volumes oficiais tem uma parte considerada dedicada à Igreja em Cabo Verde, mas assim, estudos específicos que existem, podemos dizer, os nossos clássicos, é um de Francisco Ferreira da Silva, que foi reitor do seminário em San Nicolau, depois bispo de Moçambique, escreveu em 1899, e depois do padre Frederico Cerone, um opúsculozinho, mas bem feito, condensa tudo lá e tem a cronologia, penso que para escrever a história da Igreja em Cabo Verde, não podemos fazer sem passar por essas duas referências. Eu, na minha tese, servi-me disto para isto.
Portanto, se eu dissesse que a história da Igreja de Cabo Verde, como dizia, a Igreja mais antiga da África, exceptuando a de Santo Agostinho, no norte da África, na Argélia, não é? Está por escrever, é correto? Ou não?
Está sendo escrita, não é? Mesmo em Cabo Verde, os alunos que fazem a licenciatura, nas monografias, já têm muitos trabalhos feitos sobre temáticas concretas, não? No caso do Seminário San Nicolau, e a presença dos capuchinhos, a presença das Irmãs do Amor de Deus, mais a presença da Igreja em setores, não? Na escrever a história, precisa-se recolher esses trabalhos feitos, valorizar, ver as fontes, mas para uma obra sistematizada, assim, mais consistente, parece-me que seria bom criar uma equipa para recolher, primeiro, ver os nossos arquivos, não? O arquivo diocesano, os arquivos paroquiais, que precisamos meter em ordem para poder fornecer elementos para. E nesse sentido há muito interesse e muita boa vontade. Podemos, nesse sentido, estar para escrever. E não desfazendo aquilo que eu disse dessas referências, também há um outro capuchinho que descreveu os espiritanos, também o padre Brásio, que é uma referência, monumento da missionária africana, de lá os documentos e sobre a Igreja de Cabo Verde, ele tem trabalhos pessoais. E há um indiano, padre Gomes Catão, que na década de 60 escreveu a presença do Guês em Cabo Verde. Então temos muitos estudos espalhados, precisamos recolher, para não dizer que não está nada feito, e avançar agora com uma coisa sistematizada nos termos mais atuais, parece-me que sim.
É o primeiro padre a estudar história em Cabo Verde? Padre cabo-verdiano, quero dizer.
Parece que sim, porque a história da Igreja é, para fazer a história da Igreja, na Gregoriana. Não me tenho na mente assim que alguém tenha feito um curso de história da Igreja assim para ser historiador. Nesse sentido, parece-me que...
A sua tese sobre que aspecto foi da história da Igreja?
Analisei a questão da implantação da República em 1910 em Portugal, a consequência na Igreja em Cabo Verde. Porque isto tendo presente aquilo que o padre Ferreira da Silva diz na final do século XIX, uma igreja florescente, pujante, com cerca de 50 padres formados em San Nicolau, servindo as paróquias. E depois o padre Frederico Cerone, no seu livro de 83, quando escreve na sua cronologia da história, marca 1941, a chegada de Dom Faustino, uma época de crise, e porque ele encontrou cerca de 13 padres velhos já... Muitas paróquias sem padres, não? Então, perguntei qual é a causa desta crise, se no final do século XIX tinha esta igreja pujante. Então, tentei ali ver em que ponto a implantação da República como projeto de secularização da sociedade, a separação do Estado das igrejas, a extensão do seminário-liceu, toda a política religiosa de Portugal naquele momento, para a Igreja em Cabo Verde. Então, foi onde concentrei o meu trabalho. Sobre esse aspecto.
E vai continuar essa pesquisa? Enfim, primeiro, que resposta encontrou para a pergunta que... a pergunta da sua tese é qualquer coisa que se pode resumir em poucas palavras?
Sim, quer dizer, algumas... é uma questão aberta, não? Espero, quando chegar a Cabo Verde, dar a conhecer aos meus amigos e aos colegas e que leiam, que critiquem, que me deem sugestão. Eu vejo nesse aspecto, assim, o governo chega, as irmãs que estavam na praia e no Tarrafal foram expulsas, dirigiam-se um orfanato no Tarrafal, já em 1910, não? Foram expulsas. Depois, o seminário-liceu de San Nicolau foi extinto. O liceu em si, a instituição, foi transferida para São Vicente. Depois, toda a política, Cabo Verde foi considerada uma província cristianizada e civilizada. Então, sem regalias que o governo português dá às outras colónias para as missões civilizadoras, chamadas na altura. Então isto, o bispo chega a Cabo Verde, confronta com o governador, mesmo porque não consegue desembarcar na praia, ficou lá na lancha até ir a San Nicolau. Tudo isto, não conseguindo formar, ter o seminário, não, as instituições, foi crolando as coisas, não? E dali tem essa tal crise, e tentou-se, até na década de 20, criar um fundo missionário cabo-verdiano para mandar estudantes a Portugal. Já nessa altura, o Cabo Verdeano era criativo, não? E são coisas interessantes que agora na pesquisa descobri, que depois eu vou continuar a partilhar.
E espera poder continuar esse estudo, aprofundar esses aspectos todos?
Sim.
Seria de interesse seu e da Igreja
Cabo
Verdeano?
Sim, e como também é uma das dimensões do meu ministério. Não só celebrar missas, ouvir a confissão, mas também ir apresentando esta nossa igreja, o caminho que já está a fazer há 500 anos, para ver que nós não somos os artistas da última hora, mas que há uma catena de trabalho, de vida, de ação, de dedicação, que vem ser feito para nos ajudar a continuar isto, farei como uma das dimensões da vivência do meu sacerdócio.
E qual vai ser a principal dimensão agora, voltando para Cabo Verde? De que é que se vai ocupar, em poucas palavras?
É assim, eu mandaram-me estudar, terminei o curso e eu regresso a Cabo Verde. Depende agora das indicações da diocese do Sr. Dom Arlindo, onde que achar melhor mandar a servir. E como disse, sim, eu estarei ali para fazer. Dando o meu melhor, não? Não sei.
Pois.
Aqui no cantar.